Olá, esse é o episódio número 9 do podcast do PPAS, Portal Psicologia na Assistência Social. Por meio do portal, você pode acessar artigos, teses, dissertações, outras referências a respeito da inserção da psicologia na assistência social. E no episódio de hoje, a gente tem a satisfação de contar com a presença da professora Tatiana Minchoni. Tatiana Minchoni é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e lá integra o Núcleo de Pesquisa em Práticas Sociais, Estética e Política e faz parte também do Grupo de Pesquisa Laicos e Ápice da Universidade Autônoma de Barcelona e do Observatório de Psicologia Ambiental Latino-Americana da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia, professora. Obrigado pela presença aqui com a gente, né? A gente está aí numa semana importante para o campo da psicologia, né, em que a gente reflete, debate, né, toda uma dimensão sobre políticas antimanicomiais, né. Esse programa está sendo gravado nesse contexto, né. Mas queria aqui perguntar a você, dado que a sua trajetória acadêmica, né, circula em diferentes regiões do Brasil, né, é o primeiro momento que a senhora pudesse contar um pouco dessa trajetória, de onde você circulou em termos da psicologia, tanto na universidade como fora dela, né? Mas centralizando numa questão que a gente aqui no programa, no portal, tem sempre se esforçado para não ficar restrito, né, a uma dimensão tanto acadêmica quanto de debate, restrita ao Sudeste, né? A iniciativa do portal, né, vem da Universidade de São Paulo, mas ela aponta para uma produção acadêmica de diferentes regiões do Brasil, e até sendo entrevistado no podcast também reflete um pouco esse nosso esforço de um debate, uma política que é nacional, né? Então, a questão é justamente em que contornos está definida, né, a diversidade da política de assistência social no Brasil, né? Tanto em termos de similaridades regionais, similaridades em relação a diferentes regiões, né? Mas também de diferenças, né? Para pensar a similaridade de cada realidade. Então, se pudesse apresentar um pouco dentro dessa perspectiva, né, da sua trajetória no Brasilzão aí, e também como isso repercute, né, um olhar sobre a diversidade da política nacional de assistência social.
Tá. Bom dia, gente. Queria agradecer a equipe do portal, Rodrigo, e nas pessoas de Rodrigo e de Mariana, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder conversar com vocês, porque é um trabalho que eu admiro muito, né? Eu sempre indico, assim, agora atuando aqui na UFSC, né, em Santa Catarina, sempre indico o portal para estudantes, né? Atualmente, vou contar um pouco da minha trajetória, mas queria dar esse destaque porque atualmente eu dou a disciplina de Políticas Públicas, Direitos Humanos e Práticas Psicossociais e a fundamentação de ênfase de estágio em processos comunitários e ações coletivas. E nas duas disciplinas são, essa para mim é uma referência fundamental justamente por esse esforço, né, de organização do portal de práticas e conhecimentos e experiências que vem sendo realizado há muitos anos, né? A gente já tem aí uma trajetória da psicologia na assistência social de décadas, então a gente já tem um, digamos assim, um acumulado de saberes, né? Então é muito legal essa iniciativa do portal. E bom, para falar um pouco assim da minha trajetória, né? É bem uma constituição de muitos lugares, né? Então, eu nasci em São Paulo, ali na região do Sacomã, ali de frente para a favela do Heliópolis, né? E fiquei ali até mais ou menos 12 anos. Depois eu fui para Recife e do Recife eu fui morar em Natal, onde eu fiz a formação em psicologia na UFRN e também fiz o mestrado ali, né? E aí, na UFRN, eu ainda era uma formação muito, muito tradicional dos campos da psicologia, né? O primeiro contato que eu fui ter efetivamente, assim, com uma discussão, por exemplo, sobre a psicologia no contexto social, pensando na articulação com políticas públicas, com o terceiro setor, com as múltiplas dimensões da pobreza, foi com a professora Isabel Fernandes, né, que também é uma grande referência para a gente do grupo de pesquisa Marxismo e Educação. E também com a professora Rosângela Francischini, que era do Núcleo de Estudos Socioculturais da Infância e da Adolescência, que ali, por meio das experiências com esse núcleo, também é onde eu acesso um pouco a discussão sobre direitos da infância e da adolescência e políticas públicas, né? Então, um pouco do trato do Estado à infância e à adolescência. O que tem total conexão com a assistência social, né? Porque quando eu saí da graduação, inclusive, eu comecei a trabalhar num CREAS, numa cidade costeira do Rio Grande do Norte, né? Foi por pouco tempo, foi o início, assim, da implementação do SUAS, né? Eu tô falando ali de 2007, né? Então, era bem no início. Então, o CREAS, ele, neste município, na verdade, ele era o antigo Sentinela, né? Que era o Programa de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, que também estamos no maio, de lutas nesse sentido, né? Se destacou a luta antimanicomial e também a luta, de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, né? E ali um pouco que eu tive algumas indagações sobre as consequências e implicações para a constituição subjetiva de crianças vítimas de violência sexual. E aí eu fui fazer a pós-graduação com a orientação da professora Rosângela Francischini, que é uma grande estudiosa da infância em suas múltiplas dimensões, né? E aí, com essa, logo após o mestrado, assim, né? Então, veja, o que eu tô querendo destacar é que foi muito no fim da graduação, né? E muito da minha formação foi mais, digamos, por fora, após a formação curricular da graduação, né? Que acho que às vezes também a gente ouve bastante as pessoas falarem assim: ah, porque a graduação não deu conta de me formar naquilo que eu necessito. E de fato não vai dar conta de tudo, né? Porque a vida é muito mais complexa do que cabe dentro de uma estrutura curricular, né? Mas ali eu tô dando esse destaque de uma formação mais tradicional mesmo, que hoje eu vejo como uma grande conquista a partir de disputas, né, de um campo aí da psicologia, de a gente ter disciplinas no currículo que foquem em políticas públicas, né? Então, acho que isso é um grande ganho para a gente como categoria e como profissional, assim, né, como construção de conhecimento, né? Então, eu fiz um mestrado justamente sobre esse tema, né, da constituição da identidade de crianças vítimas de violência sexual. E depois disso, aí eu fui dar aula numa universidade privada ali de Natal, que chama Universidade Potiguar, e entrei justamente numa vaga que era Psicologia e Políticas Públicas. Então, ao entrar, e dava também uma outra disciplina que era estágio básico, era tipo estágio básico em Psicologia e Processos Comunitários. Então, a gente tinha uma grande inserção na rede, né? E eu acho que isso é uma característica, de alguns fazeres que eu aprendi assim na UFRN, que é um contato na UFRN, não com a universidade, né? Com as pessoas que a compõem, sobretudo ali com essas pessoas que eu estou destacando, também com a Ilana Paiva e outras pessoas que não necessariamente são professoras, mas que eram estudantes e também militantes, como Cândida Souza, Daniela Rodrigues, né? Que é um atrelar a produção de saber na universidade com uma incidência no setor público, né? Então, a gente fazia os estágios básicos, essas inserções em diversos dispositivos de políticas públicas, muitas da assistência social, como CRAS, CREAS, aí em medidas socioeducativas, né, de meio aberto e ai, meu Deus, fugiu a palavra, de restrição de liberdade. E a gente tinha muito diálogo também com as secretarias, né? E também, tipo, num sentido de propositivo, né? Apesar de o estágio básico não prever uma prática, a gente sempre tinha que dar um retorno de proposta de intervenção, né? E aí, com essas disciplinas, eu fui tendo uma inserção, assim, não mais como profissional na ponta, mas como uma parceria, de repente, né? Com algumas prefeituras, secretarias dali do estado, né? Então, a gente tinha um núcleo de psicologia comunitária dentro do Serviço Escola da Psicologia, justamente do Serviço Escola dessa universidade, né, de psicologia dessa universidade, justamente com a intenção da gente abranger algumas demandas que escapavam a uma prática clínica mais individual, né? Como, por exemplo, processos grupais ou demandas que tinham a ver com um contexto comunitário mais amplo. Então, por meio desse núcleo, a gente fazia algumas parcerias e fazia formações, por exemplo, né? Então, a gente fez muitas formações no sistema socioeducativo ou também em alusão ao 18 de maio, né? Muitas vezes eu ia para cidades do interior para fazer formações sobre violência sexual contra criança e adolescente, sobre o exercício da sexualidade entre crianças e adolescentes. Então, isso foi algo, eu considero assim, algo muito precioso, assim, eu aprendi Natal com minhas companheiras de luta de universidade, né, parcerias diversas, né, porque é uma dimensão da gente atrelar o fazer agora com o poder público também, né, e como a gente consegue ir dando essas respostas. E aí, só que assim, eu sempre trabalhei, aí eu trabalhei assim nessa universidade durante uns 5 anos quase, e aí quis sair para fazer o doutorado, e eu já vinha assim, vinha num, eu costumo dizer que eu vinha num entristecimento de só trabalhar com violações de direito, né? E ao mesmo tempo, quando eu estava em Natal, todos esses trabalhos que a gente fazia para além das políticas públicas, assim, com movimentos comunitários mais de base territorial, né, com movimentos auto-organizados e populares, tinha algo ali de uma alegria produzida a partir de uma potência que era de uma auto-organização, assim, né? E eu comecei a abrir o olho mais para este lado. Mas eu sei que a dimensão da violação ela é importante para a gente compreender, mas o que que a gente faz com isso também, né? Pensando mais campo de possibilidade. E aí, nesse meio tempo também é quando eu conheço os saraus nas periferias, em São Paulo, sobretudo, né? Muito estimulado também por uma parceria com meu irmão Daniel Minchoni e minha cunhada Eveline Sim, que são poetas, são de sarau também, e me apresentaram esses muitos saraus, né? Tipo, sarau do Binho, sarau da Cooperifa, Clamarte, Verso em Versos, enfim, uma infinidade de saraus que existem em São Paulo. E aí eu comecei a querer, então, buscar isso, né? A potência da arte, então, nesses contextos, né? Nesses contextos que são vulnerabilizados intencionalmente, mas que ainda assim as pessoas inventivamente criam outras possibilidades. E aí eu venho para Santa Catarina para fazer o doutorado com a Kátia Marreire. E a Kátia Marreire já tinha trabalho também na assistência social, bem nessa pegada mais da relação com a arte, né? Então, enquanto estudante de doutorado aqui, eu tive a possibilidade de participar com a Kátia de um projeto de pesquisa que era sobre subjetivação política em profissionais da assistência social daqui do município de Florianópolis, né? Então, essa pesquisa, o conceito de subjetivação política, daí da filosofia do Rancière, né? A gente nesse contexto, a gente fez entrevistas em todos os CRAs da cidade. Essa era uma pesquisa que não era só regional, né? Era uma pesquisa interestadual, tinha participação inclusive do Rio Grande do Norte com Isabel, no Rio Grande do Sul com Frederico, a Roberta, tinha um pessoal na Bahia, tinha pessoas de vários lugares. Agora a memória já não me deixa lembrar muito, que já tem alguns bons anos. Mas esse trabalho foi um trabalho muito legal, porque eu tive a possibilidade justamente de acompanhar como era o cotidiano de trabalho aqui, né, em Florianópolis, que naquela época, isso eu tô falando, era 2015, 2016, o tempo já passou bastante, né? Naquela época era muito diferente, assim, acho que eu vou terminar de falar um pouco e depois entro nessas diferenças que eu percebi. Aí, junto com esse acompanhamento, a Kátia também tinha uma parceria, ela me permitia também ficar nas supervisões de estágio, né? Como eu já tinha um desejo, assim, de conhecer a realidade daqui, então, também por meio de acompanhar os estágios que ela supervisionava aqui na assistência social, também pude conhecer um pouco a realidade daqui, né? E ela também tinha um projeto que era muito legal, que era de fotografia. Oficinas de fotografia nos CRAs, né? Que aí também dialoga um pouco com essa discussão sobre arte, território, que depois a gente pode falar mais. Então, para dar uma dimensão de que, tipo assim, apesar de eu tenho que de que eu não fui uma trabalhadora de ponta sempre, isso foi uma história ali de trás, mas sempre muito interface com a universidade, né? E algo muito legal aqui em Floripa também, para pensar essa parceria entre universidade e a atuação, né, no SUAS, a Kátia, a Andréa Zanella, acho que a Juraci também, Tonelli, que orientavam estágios, elas começaram a organizar a jornada SUAS aqui, que era uma jornada que era realizada na universidade, em que se apresentavam práticas de estágio, mas que também tinha uma tipo de uma formação, assim, para trabalhadores. E a parceria era com as prefeituras, assim, da Grande Florianópolis. Então, foram momentos muito ricos de interlocução, né, entre trabalhadores e trabalhadoras da assistência com a universidade, né? Então, eu acho que foram todas esses elementos e trajetórias que aí vão me possibilitando, então, e conhecendo um pouco de uma diversidade de práticas em muitos lugares, né? Eu acho que a possibilidade de transitar, e também pelo doutorado sanduíche, né, na condição de bolsista, eu tive a oportunidade de fazer um período, né, com o Lupicínio, em Barcelona, que também foi muito legal, porque o Lupicínio também é um parceiro intelectual brilhante, assim, que eu admiro muito e que também era uma pessoa que conhecia muito da política pública em São Paulo e também na Espanha, mas assim, no Estado espanhol, mas assim, ele tinha um conhecimento daqui, inclusive dos saraus. Isso foi também um motivo de interlocução com ele que foi muito legal, né? Então, acho que trânsito. E aí, lá também encontrei com pessoas daqui de outros estados, né? Porque muita gente vai para o grupo do Laicos, né? Então, eu acho que essa é a possibilidade que eu tive de transitar, né? Me ajudou muito, né? Em termos de ter uma ampliação de perspectiva de possibilidade, né? Aí, assim, ó, Rodrigo, o que eu. Primeiro de tudo, assim, eu acho que eu fiquei bastante reflexiva, assim, sobre essa provocação das diversidades regionais, né? Eu acho que isso tem a ver com o que eu venho muito carinhosamente estudando, carinhosamente porque, de fato, eu tenho um encantamento por essa discussão, que é o território, né? Eu acho que a diversidade que o SUAS, que as práticas do SUAS possibilitam, tem a ver com o que é produzido no chão da vida vivida, sabe? Então, eu acho que assim, existe uma diversidade que ela pode e eu acho que até deve ser inerente à atuação da psicologia na assistência social, né? Justamente porque, se a gente tem o princípio da territorialização, é justamente por compreensão de que não é só uma dimensão geográfica de uma linha imaginária que delimita qual é o território de atuação, mas muito mais por uma compreensão de que os modos de vida dão em cada local, eles são profundamente atrelados ao que é disponível no espaço local, né? Então, a dinâmica interrelacional, intersubjetiva, intercorpórea e afetiva, ela vai se dar num espaço-tempo que vai ser profundamente determinante de como se darão as relações, inclusive, né? Então, assim, nesse processo de, antes da gente entrar nessas minúcias, mas algo que eu acho que eu gostaria de destacar nessas idas e vindas, né? É que quando eu vim de Natal para Floripa, que isso foi no ano de 2014, e aí de 2015 em diante que eu começo a ter essa parceria com a Kátia no sentido de acompanhar mais institucionalmente os projetos, que aí eu já estava vinculada após como doutoranda. É que quando é que a gente, isso era até uma coisa que a gente conversava bastante com a Isabel, a Isa, né, Fernandes, porque ela vinha bastante para Floripa, inclusive participar como palestrante nessa jornada suas e tudo mais, de bancas, enfim, sempre foi uma grande parceira da Kátia e minha também, né? Então, como em Florianópolis, naquela época, a gente percebia uma qualidade da relação com as pessoas trabalhadoras que era muito diferente da que a gente observava no Rio Grande do Norte, né? Então, no Rio Grande do Norte, a gente tinha um regime de trabalho que ele era, o valor trabalho, ele era muito baixo, né? Ele já era muito precarizado. Então, a gente praticamente não tinha pessoas concursadas na assistência social e a gente sabe quais são as implicações de uma pessoa não ser concursada, inclusive em termos de possibilidade de organização coletiva e política em defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras, né? Tem algo assim da precariedade do cotidiano que prejudica a inventividade. Na verdade, não é a inventividade, é a execução de estratégias inventivas criadas pelas pessoas trabalhadoras, né? Então, eu tenho uma grande ideia de fazer uma ação territorializada, mas eu tenho impedimentos materiais, né? De recurso, de não ter carro, de não ter material de escritório no sentido de eu poder criar algo diferente, né? Então, tinha algumas das precariedades, elas já postas do Rio Grande do Norte, que é o grande jargão, né, que se diz, não sei quem foi que disse primeiro, mas que eu acho que a gente utiliza bastante, que a assistência social sempre foi a política pobre para os pobres, né? Então já tinha essa precariedade ali. Só que aqui em Floripa era diferente porque os profissionais eram concursados, o salário era melhor, a cidade não tinha uma densidade populacional tão grande. Apesar da gente já sentir os efeitos da crise de 2018, mais ou menos nessa época, 2014, é muito diferente do tempo que a gente está vivendo agora, que a gente tem um processo altamente acelerado de precarização de todas as condições de trabalho, da vida como um todo, do aumento do custo de vida, né? Da piora nas condições colocadas para territórios que historicamente já eram precários intencionalmente, né? Então, a gente tem uma piora da qualidade de vida, assim. Na verdade, não é nem da qualidade de vida, das condições de vida, porque eu acho que não é nem nesse lugar que a gente está falando. Tem uma piora das condições de vida, assim, de maneira generalizada, que evidentemente as populações que já eram vulnerabilizadas ficarão ainda mais vulnerabilizadas, né, enquanto teremos outras. Então, isso era algo que nos chamava muita atenção, né, nessa pesquisa. Sobre subjetivação política, em ações coletivas, né, em práticas coletivas realizadas por trabalhadoras e trabalhadores da assistência social daqui do município, a gente percebe que tem uma série, tem um campo de possibilidades de criação para profissionais que possibilita, inclusive, uma parceria e uma experiência com as pessoas usuárias. Que tem essa possibilidade de uma subjetivação política, né? De uma desidentificação com o próprio lugar e aproximar-se, né, das identificações com outras pessoas, de perceber aí o dano também, né, numa partilha do sensível. Enfim, tem uma série de acúmulos aí que a gente vai percebendo a partir dessa pesquisa que são muito interessantes, né, como possibilidade prática. Então, realização de práticas grupais, não somente como, por exemplo, orientadora de benefícios, mas de fato pensando um processo grupal, né? E aí a gente considerando, o processo grupal ali, se a gente partir da própria do entendimento ali da Eliane Pereira e da Bader Savaia, num livro bem legal que elas têm, de a prática grupal como uma zona de desenvolvimento iminente, né, potencial, como a partir daí da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, né? Então, de fato, uma aposta de que há algo potencial em práticas coletivas. Então, isso era algo que a gente percebia, assim, né? Só que agora, Rodrigo, com a precariedade, aí a coisa mudou bastante, né? Hoje eu supervisiono estágio aqui na Grande Florianópolis, não só em Florianópolis, né? E assim, é muito nítido a gente ver como a precarização ao longo dessa década aqui em Florianópolis, foi no Brasil todo, mas eu estou dando destaque aqui, porque como a gente está fazendo essas diferenciações, essa precarização que eu tenho visto agora tem se assemelhado ao que eu conheci um pouco do Rio Grande do Norte antes, né? Já tem 10 anos, 10, quase 11 que eu tô fora de Natal. Então eu já não tenho tanta propriedade para falar do que acontece no serviço lá. Depois que eu saí, teve concurso público, inclusive várias pessoas super implicadas ético-politicamente, né? Que foram formadas na UFRN, entraram nesses concursos, desenvolvem práticas muito interessantes. Mas o que eu percebo aqui é que esse cenário, né, de retirada dos investimentos, de cortes nos investimentos da assistência, de um retorno assim de determinadas gestões, né, de um crescente de determinadas gestões que reproduzem práticas eugenistas, né, higienistas, né, que a gente tem visto assim com uma certa barbaridade, né? Por exemplo, o restaurante popular aqui em Florianópolis foi fechado. Só essa semana a gente teve denúncia com vídeo, tá? Não é só denúncia assim de ouvir falar, com vídeo da polícia militar assim espancando pessoas em situação de rua. Né? Que é algo que, se a gente vê, tem uma linha muito semelhante ao que vem acontecendo em São Paulo também, com a gestão do Tarcísio e do Nunes, com a gestão da Cracolândia e associando com a Favela do Moinho, né? Então, a gente percebe essa mudança, assim, eu percebo muito essa mudança. Então, hoje eu acho que o que eu te diria é que tem uma similitude é justamente a precariedade das condições de trabalho. Assim, agora, recentemente, foi aprovada na Câmara de Vereadores aqui uma reforma da Previdência à la de Temer, sabe? Que é pessoas que estavam muito perto de se aposentar e vão ter que trabalhar mais, de aumentar a idade mínima. Então, tem uma cronificação assim para trabalhadores e trabalhadoras e um engessamento, eu acho, das práticas também, sabe? Um engessamento que vem de cima, que é hierarquizante, que vem por meio da gestão, né? Muitas práticas que a gente via assim em outros municípios, não necessariamente aqui em Floripa, digamos, mais desobedientes e subversivas, né, que tocava em questões que são sensíveis à gestão. Que apesar das pessoas trabalhadoras serem concursadas, a gestão, ela tem sido muito por indicação e por acordos governistas, né? E que, enfim, num estado conservador, né, com uma política bem tradicionalista no sentido, no seu sentido mais. O que você fabular aí de tradicional, com certeza você encontra aqui. Então, todo esse manejo que a gente vê assim de práticas mais desobedientes era uma punição por tipo assim, ah, eu vou te colocar num serviço ruim, que você não vai poder fazer muita coisa. Ou te coloco num espaço de gestão que você não tem mais contato com as pessoas usuárias. Sabe? Umas coisas assim que não é. Não, você não pode despedir, você não pode exonerar, então você pune a pessoa no cotidiano. Né? E aí isso vai gerando, né, alguns receios do que fazer, de como se mobilizar nas pessoas que trabalham, né? Fora que essa mesma precariedade ela dificulta a realização dos trabalhos, né? Então, o que eu tenho encontrado muito nos últimos tempos em relação aos estágios são lampejos de alegria no, na, nos encontros com as pessoas usuárias, de ver que existem possibilidades no que fazer da psicologia, mas ao mesmo tempo muitas limitações pelas condições precárias da realização do trabalho. Eu acho que mais ou menos isso, assim, por enquanto. Eu falei tanto, acho que você podia me dar um retorno, se tem algo que você queria que eu explorasse mais, assim. Mas acho que mais ou menos isso. Não sei se eu respondi exatamente o que você estava imaginando para a gente começar essa conversa.
Acho que foi bom que você deu alguns vetores, né, para a gente seguir. É, acho que essa questão, né, que você começou no começo, né, a relação com a arte, mais detalhes sobre a questão do território, a gente pode abordar no segundo bloco, né? Eu queria perguntar agora um pouco a partir desse cenário de precariedade que você apontou na última década, né, que incide tanto para os usuários quanto para os trabalhadores, né, de maneira geral e portanto, os trabalhadores do serviço. É, como que você enxerga essa potência de ação, né, para esses dois campos, né? Pensando na subjetivação dos trabalhadores no campo da ciência social e dos usuários, né? É, você mencionou, né, que no determinado momento você começou a dar mais atenção para potências, né? E queria que você pudesse falar um pouco mais dessas potências de ação, talvez ancorada aí nesse trabalho. É, você mencionou há pouco, né? Em Santa Catarina.
Eu acho que tem algo de semelhança entre algo que o Martim Baró fala e que o Milton Santos também fala, né? De que a gente tem que compreender não só. Né? Acho que o Martin Baró fala justamente desse modo. Não só o que as opressões a que estão submetidas nossos povos da América Latina, mas também o que almejamos ser, né? E o Milton Santos também coloca esse lugar da possibilidade, né? Quando ele faz toda a crítica a uma perversidade da globalização, ele também coloca que existe um mundo possível por vir, né? Então depende um pouco da criação. Então, nesse sentido que eu te digo que eu venho buscando um pouco esses lugares de potência, porque eu acho que diante de um cenário, né, de um aprofundamento aí dessa precariedade, né, que eu falei como um todo, o que eu vejo, o que eu tenho visto, né, é como mais como lugares de potência justamente são as auto-organizações, né, das pessoas a partir das suas demandas do território. Algo que em alguns lugares é chamado de nós, eu sei que tem em alguns lugares isso também é um pouco complicado, esse termo do nós por nós, mas assim, se a gente pensar movimentos populares que têm se movimentado a partir de um incômodo com o que está posto. Tipo assim, eu não aceito as condições que me são colocadas e eu preciso subverter isso e criar outra coisa, né? E eu acho que o sarau, por exemplo, ele vem muito nesse sentido, né? Os saraus, na verdade. E aí não são só os saraus, né? Se a gente fala dos saraus assim, agora nas últimas 2, 3 décadas, mas já teve. Já teve, não. Temos ainda o samba, o funk, né? Tem outras formas de organização em termos de arte, né? Sei lá, no Rio Grande do Norte também tem a swingueira, o piseiro, tem outras coisas, né? Que eu acho que vão um pouco nessa linha, né? Por que eu estou destacando isso especificamente, né? Porque eu acho que hoje eu acho que é justamente esse lugar que a psicologia no SUAS pode chegar é justamente pelos movimentos locais, né? É nesse sentido que eu estou falando de auto-organizações a partir do território, né? Porque em cada lugarzinho que a gente for desse país existem formas de resistência, de insurgência, de desobediência, de estratégias de criação da vida que vão justamente nesse lugar da potência de expansão e da potência de ação, sabe? Então, e aí a gente tem diversas formas, né, disso acontecer, seja em práticas grupais entre mulheres, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente tem alguns territórios que estão se organizando em torno do turismo de base comunitária, por exemplo, já que somos uma cidade turística, então um pouco de fazer alguns caminhos que contam a história de Florianópolis a partir de outras perspectivas, e aí uma narrativa que é desde dentro, né? Desde quem vive aquele território, e não somente aquilo que é vendido para fora a partir de quem gere a cidade, né? De quem está gestionando a cidade, que é uma outra coisa, né? A cidade que é vendida pela prefeitura, pelo governo do estado, é diferente da cidade vivida. Então, nesse sentido, que eu acho que a gente buscar os movimentos auto-organizados dos territórios, eles são interessantes, porque daí a gente vê de fato o que é a vida local acontecendo, e aí pensando potência também como possibilidade em relação a poder, né? É a partir do que a gente tem de base material também que a gente cria, né? É claro que é importante a gente imaginar para além do que está posto, e eu acho que é nesse lugar que eu digo da potência. É conseguir ver o que ainda não está aqui. É por isso que eu também chamo o Martim Baró e o Milton Santos, né? Porque é o que podemos ser, o que podemos construir. Então, acho que é um pouco nesse lugar. E aí, eu acho que tem. Aí, por exemplo, tem um movimento daqui, né, que é a Revolução dos Baldinhos também, que é um movimento de permacultura, que você tem uma gestão de resíduos e, ao mesmo tempo, o alimento da população daqui. Então, você tem. Em São Paulo, a gente pode pegar como um grande exemplo que eu gosto, além de eu ter falado dos saraus, mas assim, a Escola Feminista Bia Yala, que atua no território sul, né, que é um grupo de mulheres. Cis e trans, né, vale salientar, que se auto-organizam, né, a partir das suas próprias demandas de discutir problemas concernentes ao território e o que queremos fazer com isso, ao mesmo tempo sendo um espaço de acolhimento de estudo, né? Aí em torno também de uma reivindicação que a Helena Silvestre coloca como feminismo favelado, que tem sido muito interessante, né? Então, por exemplo, antes da pandemia ainda, elas fizeram uma ação, o bonde, né, a Bia Ayala ali, fez uma ação no 8 de março, no metrô Capão Redondo, né, que tem uma intensa circulação de pessoas cotidianamente, e fizeram, tipo, panfletagem, a distribuição de sachês de escaldapés, pensando um pouco essa dimensão do cuidado também com quem está no corre o dia todo, trabalhando o dia todo, então também de ter uma necessidade de um cuidado em saúde, e também a realização de um sarau. E aí quando entra a pandemia, que a gente tem um agravamento das situações de violência contra mulheres, justamente pela convivência mais intensa, né? Com pessoas, com, em geral, seus próprios companheiros, enfim, familiares, né? Que exercem esse papel, né? Que exercem essa violência sobre essas mulheres, é também nessa referência que as mulheres buscam ajuda. Elas também fazem uma organização de distribuição de cestas básicas, de acolhimento psicossocial, né? Veja, isso tudo a partir de uma auto-organização de um grupo de mulheres. E hoje elas estão fazendo uma formação de agentes populares em saúde. E criando uma horta ali, né? Que a gente sabe também que, veja, quando eu digo de imposição, né, de uma precariedade da vida, né? A gente tem os desertos alimentares nas periferias hoje, né? No sentido de uma péssima alimentação, não porque as pessoas gostam de comer mal, mas porque pelo que é ofertado, né? O que que eu tenho condições de comprar? Então, um consumo alto de ultraprocessados e de ver essa importância de um cuidado em saúde a partir do alimento, né? Se a gente vê outros territórios, né? A Maria da Graça Costa, que é uma amiga também que estudou agroecologia urbana, né? Ela tem um trabalho super legal assim no Rio de Janeiro que aí a gente vê esse destaque. Veja, diante de uma imposição de uma alimentação ruim, que, poxa, o alimento é o que nos sustenta no cotidiano também, né? Então, é o que fornece um alimento para o nosso corpo, fornece subsídio para o nosso corpo seguir funcionando. Então, eu acho muito sagaz e muito, muito inteligente Essa criação de formas, né, de cuidado em saúde a partir do alimento, criando permacultura, agroecologia urbana, dentro dos espaços que são justamente intensamente urbanizados no pior sentido, né, no sentido da mais densidade populacional, pior mobilidade humana, não ter saneamento, as condições de moradia serem precárias no sentido de, às vezes, da exposição ao sol também, né? Então, tem uma série de elementos aí que dialogam com isso, né? Então, tem me chamado bastante atenção esses movimentos em torno, inclusive, do cultivo da terra, né? Como cuidado em saúde também, e aí numa perspectiva de promoção de potência de vida, né? Porque daí também tem um momento ali grupal, coletivo, de construir junto, de pensar junto, de elaborar junto o que queremos, né? E aí essa formação não é só para quem é galera da Zona Sul, tem articulação também lá com as mulheres da Noroeste, por exemplo. Então, você vê que tem uma conexão entre territórios que muitas vezes não é possível de ser feito via uma política pública, via trabalhador da política pública. Não porque o trabalhador não, ou a trabalhadora não necessariamente não deseje fazer isso, mas porque daí a quantidade de sistemas a que eu tenho que responder, que eu tenho que preencher, né, ela acaba limitando o meu tempo de criação e de possibilidade, né? Então, eu acho que um pouco nesse lugar. E aí, ainda nessa linha, eu acho que o lugar, isso é algo que eu sempre digo em sala de aula, que é extremamente fundamental em termos de possibilidades de prática psicossocial, é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a trabalhar num serviço. O que é que já tem aqui? O que é que as pessoas daqui que existem aqui muito antes da minha existência no serviço? Elas fazem, elas criam. O que que é? Como essas pessoas se movimentam? Que música elas ouvem junto? Quais são exercícios de solidariedade orgânica que surgem a partir do território, né? Como é que as pessoas têm criado essas possibilidades de vida? Então, eu acho que a prática das pessoas trabalhadoras, ela na verdade tem que olhar para a população, mas não para olhar para a população sobre aquilo que eu acho que ela deveria ter, mas sim sobre o que essas populações almejam ser, sabe? Acho que isso é um princípio bem norteador e interessante, né? Porque, por exemplo, acho que algo que brilha muito meus olhos em relação aos saraus é um pouco disso, assim. Não importa se a gente foi subalternizada a vida toda e se a grande mídia segue ou os grandes, entre muitas aspas, intelectuais dizem, né? Tipo assim, teorizam sobre o que é viver nas periferias urbanas. A gente é que vai dizer, a gente é que vai contar essa história. E a gente vai contar essa história afirmando a potência de viver nas periferias urbanas. O que existe muito aqui que é além da violência, da precariedade, do crime, né? Por mais que eu esteja destacando a precariedade, porque eu acho que é isso, assim, é pé no chão, sabe? A gente tem que olhar criticamente aos processos hierarquizantes que vêm para destruir as nossas possibilidades de vida e nos colocar no imobilismo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, dessas formas de punição que são mais silenciosas, que são executadas pelo poder público, né, com as pessoas trabalhadoras, é um pouco isso. Você pune, a pessoa fica com medo. Aí, como é que ela vai inventar se ela ficar aprisionada no medo? Como é que ela vai querer criar formas que, de certa forma, assim, taquem um certo. Coloca uma certa pólvora ali, sabe? Para a população também ficar mais inflamada num sentido de enfrentar mais o poder público, de se mobilizar e dizer, tipo assim, peraí, isso aqui é nosso direito, sabe? Então, todas as vezes que eu falo sobre potências, né? Pensando aí que você me fez essa pergunta. e aí em sala de aula isso aparece muito, imediatamente vem o medo, o discurso do medo. Porque acho que tem algo que a gente não pode desconsiderar de um processo aí de uma subjetivação neoliberal e punitivista, né? A que todas as pessoas estão submetidas, mesmo a gente refletindo criticamente sobre esse processo, a gente está submetida às mesmas lógicas, né? Tipo assim, não estamos fora da sociedade, estamos submetidos a isso também. Então, eu acho que todas as vezes que eu falo sobre assim, sobre se movimentar, sobre insurgir, sobre desobedecer, as pessoas sempre trazem uma justificativa de que talvez eu esteja sendo assim, nunca me disseram isso exatamente, mas às vezes eu sinto dessa forma, né? Quase como se eu estivesse sendo utópica por eu falar de uma mobilização coletiva mais radicalizada, digamos assim, sabe? E aí é isso, eu acho que tem uma amarração muito grande com o medo da punição, né? A gente sabe que sempre uma estratégia, né, dos patrões, da classe burguesa, de refrear a luta das pessoas trabalhadoras é por meio da punição, do despedir, né, quando existia assim um trabalho formal mais consolidado, mas se a gente pensar o processo de plataformização, mandar menos entrega para você, mandar menos clientes para você atender, né? Então, a gente de fato tem tecnologias de punição que são muito severas e eu acho que até perversas, sabe? Mas se a gente não se agarrar na possibilidade, aí eu acho que a gente está completamente submetido, né? E eu entendo que às vezes a precariedade que algumas pessoas trabalhadoras estão tão submetidas, né, principalmente na ponta, ela é tão intensa que às vezes é difícil mesmo se agarrar na potência, sabe? Ainda mais quando você é obrigada a fazer algumas coisas que para você não faz sentido nenhum, né? Então eu acho que também tem algo que eu também não tô querendo colocar num sentido de, eu do meu lugar da universidade tô dizendo como fazer. Não, eu digo isso como pessoa, sabe? Eu como Tatiana, eu quero buscar aquilo que vai me manter viva, que vai me mover viva. Porque eu também tô submetida a uma precariedade do trabalho em condições diferentes, mas eu também estou submetida a isso, né? Então, é buscar mesmo aquilo que faz a gente pulsar, sabe? Pulsar no sentido do movimento, de não deixar a coisa parada, estagnada, sabe? Da gente conseguir, então, criar formas de invenção. E aí, quando eu falo dos movimentos populares auto-organizados, Rodrigo, é porque tem uma coisa que o Milton Santos fala que é muito legal, que ele fala assim, que para as pessoas pobres, a experiência da escassez é como se fosse subir uma escada rolante que está no sentido da descida, né? E que você tem que constantemente criar formas de lidar com a escassez, que não há descanso, né? No sentido de não dá para você não pensar sobre inventar formas. Então, não quero romantizar isso porque eu acho que as pessoas não deveriam aprender pelo sofrimento, não deveriam criar em condições precárias. Mas veja, se para as pessoas que são mais precarizadas a gente tem inúmeras formas de invenção, aí se a gente pensar aí, por exemplo, sei lá, Craco Resiste, esses movimentos que eu falei, Escola Feminista Abiaiala, Agroecologia, Movimento de Sarau, agora Juventude com Mais com Islã, né? Samba de rua, permacultura, turismo de base comunitária. Veja, as pessoas estão criando formas de se manter vivas, sabe? E aí, tipo assim, eu fico um pouco. Bom, vamos nos alimentar então compositivamente no sentido do aumento da potência de ação a partir dessas práticas, nos inspirando nessas práticas, sabe? Acho que é um pouco nesse lugar assim. Não sei se te respondi completamente, mas se você quiser perguntar algo mais.
Acho que dá para seguir, para finalizar esse bloco, uma questão que você mencionou, né? Elementos de solidariedade orgânica, né? No território, né? E eu fico pensando pensando de maneira geral, né, nas experiências coletivas, né, no contexto do SUAS, pensando uma certa fricção, um certo conflito que existe entre essas manifestações de auto-organização e a política de Estado, né, no campo da assistência social. Então, o grau de conflitividade que existe dessa potência que é inspiradora, né, mas, ao mesmo tempo, existe uma política que é institucionalizada e ela encontra gargalos e, muitas vezes, ela vai na contramão dessas potências de ação, né? Então, queria mencionar assim, um aspecto que pensando de maneira geral, né, a ciência ou a universidade, né, enfrenta um certo descrédito, né, na pandemia isso ficou bastante evidente, né, como houve um encantamento com a ciência, mas ao mesmo tempo paradoxal. Então, o negacionismo é uma certa desconfiança também de classe em relação ao doutor que vem explicar o meu território. Só que o conflito que existe entre o trabalhador da ponta e a pessoa que está sendo assistida, muitas vezes está nesse lugar de estar justamente na possibilidade de que essa ação estatal tenha um devir, né? Então, queria que você pudesse esse bloco comentando um pouco sobre essa dimensão conflituosa que é a potência que vem também de movimentos sociais, da ação coletiva, mas muitas vezes essa ação coletiva, essa experiência coletiva dentro do contexto do SUAS, muitas vezes se minada ou cerceada, né?
Oh, é bem interessante você dizer isso, porque quando a gente fez essa pesquisa aqui em Floripa sobre subjetivação política, eu tinha uma das perguntas que estava relacionada a se sentir representando o Estado. E eu acho que isso é, para as pessoas trabalhadoras, isso é isso, eu acho que é um dilema conflitivo, né? Porque é tipo assim, eu fico imaginando assim, né? Eu sou uma trabalhadora que aí eu tenho todo esse desejo por buscar essa potência e articulação com os movimentos populares. Só que a gestão me pede que eu faça o controle e a verificação do Bolsa Família, né? Essas partes mais, eu vou chamar de burocráticas, né? Mas que fazem parte do trabalho, mas que tem uma dimensão ali que muitas vezes as pessoas se sentem controladas, né? É tipo assim, e aí eu fico pensando no dilema que é você querer estabelecer uma parceria, né, de construção conjunta, mas ao mesmo tempo você está representando um Estado que violenta. Mesmo que eu não queira, né, considerando ainda eu como trabalhadora fictícia, né, da assistência, mesmo que eu não queira ocupar esse papel, eu vou ser lida assim por algumas pessoas. Então, eu acho que nesse sentido, para mim que estou na universidade, fica um pouco mais confortável, digamos assim, e cômodo falar desse modo, porque de fato, a universidade, ainda que a gente enfrente o negacionismo, que a gente enfrente uma série de ataques de conservadores, de pessoas de extrema direita que negam, né, a fundamental contribuição, né, do conhecimento produzido desde as universidades, né, ainda assim a gente tem uma autonomia em algumas questões, né? Mas pensando uma pessoa que está trabalhando mais na ponta, eu acho que tem de fato essa conflitividade, né? Inclusive de executar esse tipo de política que é super, muitas vezes higienista mesmo, né? De tipo assim, não, vamos tirar as pessoas das ruas e vamos dizer que agora, né, a gente tem uma Florianópolis mais segura, né? Tipo, como é que eu vou executar uma política pensando na potência de ação com a população em situação de rua, por exemplo, que a gente tem exemplos muito interessantes aqui, né? Tipo, tem uma trabalhadora daqui, a Lívia, que ela tem um trabalho muito reconhecido assim, né, pela população em situação de rua, em conjunto com essa população, pensando aí potência de vida, né, a potência de vida que também se constrói nas ruas, nessa coletividade que se forma a partir das ruas também. Só que, ao mesmo tempo, em todos os lugares da cidade, a gente tem as placas da prefeitura dizendo não dê esmolas, você está contribuindo com a pobreza, né? Então, e aí, neste lugar, estou mencionando isso porque daí também vem a questão de um receio de como eu vou ser visto, ouvido, né? E talvez punido pela forma como eu ajo com movimentos populares, né? Por outro lado, tem algo aí que talvez. Bom, eu acho que os fóruns de trabalhadores, eles têm um pouco esse exercício, né? Mas eu acho que, de fato, a questão da partilha de experiências, né? Porque, assim, ó, eu não tenho dúvida, Rodrigo, de verdade, que em inúmeros lugares desse país tem gente fazendo coisa muito interessante. A questão é que fica muitas vezes num âmbito local que a gente não acessa, né? Mas, por exemplo, pensando ali o Bloco do Beco, né, que é uma associação cultural ali do Jardim São Luís, eles fazem uma série de ações ali, mas veja, eles também estão trabalhando uma forma que é tipo assim. É tipo como se fosse uma rede de pesquisadores, né? E trabalhadores e universitários que estão agindo no território, né? Então, também acho que é que isso tudo demanda tempo, e o tempo trabalho desvalorizado dificulta, mas eu acho que essa formação de redes, né? E eu acho que isso que a Jornada Suas era muito interessante, apesar de ser um evento produzido desde a universidade. Mas era um espaço de interlocução entre práticas, entre exemplos de práticas, né? Digamos assim, boas práticas, não no sentido de bem e mal, mas assim, de práticas interessantes que vão nesse sentido da potência, do dar pistas, né? Do como fazer, porque acho que tem algo aí da dimensão imaginativa, pensando a partir do Vygotsky, né? A gente imagina, a gente tem mais possibilidades e capacidade imaginativa como um processo psicológico complexo a partir das experiências vividas. As experiências vividas não são só aquelas que passam pelo meu corpo, podem ser também aquelas que eu escuto, né? Não precisa ser eu sempre a pegar a mão, a botar a mão na massa, dá para eu aprender com um outro. Então, se eu tenho mais possibilidade de imaginar, se eu tenho mais elementos para imaginar, eu também tenho mais elementos para criar. E aí, nesse sentido, que eu acho que organização coletiva também entre pessoas trabalhadoras, ela é fundamental. Não somente como pela potência reivindicatória em termos de condições de trabalho, mas também no sentido de fortalecimento de si como profissional e fortalecimento de uma coletividade que constrói conhecimento a partir das práticas realizadas na assistência social, né? Então, aí tem um município aqui perto da Grande Florianópolis que chama Palhoça, que tem uma galera ali que tem desenvolvido, por exemplo, a construção de publicações sobre práticas na assistência social. Né, que eu acho que isso também é algo interessante, né? Até por isso que eu falei da importância do portal, né? De reunir em um espaço um conjunto de saberes que pode nos ajudar a imaginar mais possibilidades e criar outras possibilidades, né? Agora, de fato, quando eu estou falando de potência, a gente também tem a potência das causas exteriores, né? Que às vezes refreiam a nossa potência de ação como sujeito, como coletividade, né? Também não vou ser ingênua nem romântica de dizer que não, que isso não acontece, né? Acontece de fato. Só que eu acho que a depender do tipo, e aí eu acho que pensando em CRAI, em proteção social básica especificamente, né? Acho que tem algo ali do fortalecimento de vínculos que a gente que acaba que a política, num sentido meio familista, foca muito na família. Mas não é só vínculos familiares, são os comunitários também, né? Então, acho que eu tenho tentado enfatizar muito nessa perspectiva, tipo assim, fortalecimento de vínculos comunitários, né? Não é só da família, porque a família, né, por mais que eu sei que isso tem um diálogo, né, com o histórico das políticas públicas no Brasil, mas a família também muitas vezes é lugar de violência para muitas pessoas, né? Então, tipo assim, como é que eu vou acreditar num trabalho que quer fortalecer meu vínculo com uma família que me viola, por exemplo, né? E de como para algumas pessoas, algumas coletividades, é a rede comunitária que te fortalece, né? E em relação às pessoas trabalhadoras, eu não tenho dúvida de verdade, assim, acredito muito na potência da coletividade. Para tudo, né? Mas pensando assim, quanto mais isolada a gente ficar enquanto pessoa trabalhadora, mais a gente vai ficar submetido à hiperexploração do trabalho, que ela só tende a ser mais crescente, né? É, num sentido de não perder a dimensão da totalidade também do que acontece. Tô dando destaque a ações locais, mas as ações locais, elas são determinadas pelos processos globais, né? Então a gente também não pode dizer assim, ai, não, olha que bonito isso que está acontecendo aqui, sem perder de vista, tipo, o que está acontecendo no mundo em termos de, tipo, hiperexploração, de precarização da vida também, de aumento dos bilionários, de aprofundamento da desigualdade social, de raça, de gênero, de capacidade territorial, né? Então acho que um pouco nesse sentido, assim, que de fato é uma contradição. Mas tem algo assim que eu acho que a gente também tem que, talvez, justamente atuar olhando a contradição para criar uma janela de possibilidade de atuação, sabe? Sempre tipo assim, ah, tem uma porta se fechando, mas vamos abrir uma janela, sabe? Pensando sempre numa abertura de outros mundos possíveis, porque se a gente ficar submetido, né, à covardia, ao medo, a tudo aquilo que no, nos entristece no sentido de diminuição da potência de ação, mais submetido e servil a gente estará sendo, né? Ou então, mais submetido às lógicas de servidão a gente estará não só submetido, mas também suscetível a novas formas de servidão, né? Então, tem me impressionado muito, por exemplo, como as pessoas conseguem imaginar muito rapidamente um mundo distópico, mas as pessoas que buscam a utopia como movimento, um movimento no sentido de um horizonte ao qual queremos construir, aí elas são, ah, não, você é muito sonhadora, né? Então, tipo assim, quando foi que então a gente tem mais habilidade, né, mais imaginação para ser distópico do que utópico, né? Então, acho que isso é um pouco também, eu acho que isso é uma contradição também, como a gente age nessa contradição, acho que por isso a insistência de falar em potência também, sabe? De tentar também. Não, peraí, a gente não vai só na lógica da sujeição. Peraí, a gente também é sujeito da história, né? A gente também pode mudar os rumos da história. Isso demanda trabalho, né? De organização coletiva, mas a gente produz, é fruto de história, produz história hoje e pode produzir história futura, né? Então, como que eu estou produzindo uma história futura, mesmo que imaginativamente, que é da total sujeição e submissão, por exemplo, à inteligência artificial, a tecnologias de poder, né, que vem com o celular, com outras redes, enfim, né? E não pensa que, tipo assim, a gente pode pensar formas de organização coletiva que sejam insurgentes em relação a isso também, a destruição completa de tudo que a gente já construiu, sabe?
Olá, bom, esse é o segundo bloco do episódio número 9 do podcast PPAS. A entrevistada de hoje é a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Tatiana Michoni. Bom, professora, nesse bloco a gente queria aprofundar um pouco, talvez em termos conceituais, né, pensando assim, que nem todo mundo na geografia, né, acho que talvez dar algumas balizas conceituais em relação a como você pensa o conceito de território, né? Quais são as suas referências, né? Está bem explícita aí o uso do Milton Santos, né? Mas se você pudesse, até pensando em termos até um pouco didáticos, assim, é, primeiro, conceituar um pouco a forma com que você entende a dimensão territorial, né, e seus dobramentos subjetivos, né, pensando tudo que a gente já conversou nesse primeiro bloco.
Tá, eu, primeiro de tudo, assim, que eu acho que eu queria comentar, é que dentro aí dessa minha história, né, por diversos lugares, na UFRN eu participei, durante a graduação, do grupo de estudos Pessoa Ambiente, né, que é um grupo da área e da psicologia ambiental, né, que estuda relações Pessoa Ambiente, e ali eu conheci muitos conceitos, como identidade de lugar, apego ao lugar, né? Vários elementos ali que também foram me formando nesse lugar, né? De compreensão, da relevância da dimensão socioespacial para o acontecer humano, digamos assim, né? De um modo geral. E aí, quando eu estou no doutorado, que eu comecei a estudar, adentrar mais as leituras sobre o Milton Santos, que para mim, gente, assim, é um dos nossos maiores, assim, no Brasil. Sinceramente, assim, eu tenho uma profunda admiração por esse intelectual que eu acho que é extremamente brilhante mesmo, né? O Krenak tem uma fala que ele diz do Milton Santos, que ele chama ele de uma estrela distinta. E eu acho que é bem isso, né? Ele é uma referência fundamental. E o que eu tenho feito tem sido bem aprofundar o entendimento a partir do Milton Santos, né? Então, assim, para o Milton Santos, o território, ele não é somente o espaço, né? Apesar, a gente teve recentemente na UFSC alguns encontros a partir de um projeto de extensão que eu coordeno junto com uma equipe de estudantes muito maravilhosas, que chama Território de Afetos, né? Memórias do Monte Verde, que é uma perspectiva da gente contar a história do território a partir da memória das pessoas que o vivem, né? E aí tem uma série de intervenções, mas a partir desse projeto, a gente fez um evento que é Território e Subjetividade, o que podem os encontros entre psicologia e geografia. E aí foi muito interessante porque na parceria com o Lindberg, que também é professor aqui da UFES, que é de um grupo de pesquisa chamado Lab Clima, a gente foi percebendo o quanto eles veem o espaço, né, de uma maneira mais dura, talvez, né, de ver o espaço pelo espaço, assim, né, e aí ele, tipo, tá, como é que você tem trabalhado com Milton Santos? Me diga aí como é que você tem trabalhado com Milton Santos na psicologia? E aí eu fui trazendo alguns elementos de como a gente olha para o espaço também a partir das pessoas, né, então, de como as pessoas, aí eu acho que é bem, tipo assim, bem na definição do próprio Milton Santos, né? Como as pessoas se apropriam do espaço e fazem do espaço um território, um espaço usado e, portanto, um território, né? Que conceitualmente, para o Milton Santos, o território ele é o chão mais a população, uma identidade, o fato de pertencer àquilo que te pertence, que ele é a base das trocas materiais, do trabalho, da vida, das trocas espirituais, inclusive, e de que isso é algo que nos compõe, que a gente é composto por ele, né? Então, acho que é um pouco esse entendimento que eu levo, levo não, a partir de onde eu parto para fazer essa compreensão do território, né? E eu acho assim que o Milton Santos, ele dá uma concretude para a gente compreender o território latino-americano, né? Quando a gente fala de contexto sociocultural, contexto econômico, né? Ele nos dá justamente como isso está concretamente colocado no espaço, no território, né? Então, Se a gente pega por exemplo, se a gente, eu tô falando, tem um foco bastante grande em estudo de periferias urbanas e segregação socioespacial e racial, né? Então, se a gente olha para isso, por exemplo, a partir das periferias urbanas, a gente consegue tirar muita coisa. Tirar não no sentido de extrair, mas de elaboração, né, sobre o que é o território. Justamente porque a forma como as pessoas se apropriam do espaço tem a ver com o que é disponível no espaço local, mas também está conectado com vetores globais. Né, da própria construção da cidade. Então, se a gente pensa, por exemplo, um processo de construção das cidades latino-americanas, né, a partir da lógica da modernização produtiva, né, e de uma cidade que está numa situação de dependência no capitalismo, um país que está numa situação de dependência no capitalismo global, e que necessariamente a gente vai precisar de mecanismos de hiperexploração internamente, a gente está falando também de como as cidades vão ser criadas para ter um maior fluxo de velocidade, para maior produção, que favorecem os atores hegemônicos que, inevitavelmente, hoje são os donos do capital financeiro, por exemplo. Né? Só que isso vai ter uma dimensão muito concreta na própria estruturação da cidade. Então, por que que a gente tem um processo de periferização ou favelização em todas as cidades? Todas as cidades têm isso. Eu sempre lembro muito, né, do Mano Brown dizer na música do Racionais, né, periferia, periferia em todo lugar. Porque existe algo de coincidente entre as periferias, mas obviamente a gente não pode olhar para elas de uma forma homogênea, né, como se fosse tudo igual, porque senão também a gente perde essa dinâmica da vida local, que é o que eu disse que é o potencial de atuação na assistência, né? Porque essa diversidade a gente vai encontrar nos territórios, né? Então, a partir desse entendimento do território deste lugar, é o que a gente vai compreender, então, o que existe na vida local, né, que é palco de múltiplas experiências, no sentido de tudo se dá num espaço-tempo, todas as interações humanas, né? Se a gente parte de uma compreensão de que a gente se constitui nas interações, né, subjetivas, afetivas, corpóreas, né? Isso se dá sempre num espaço. E historicamente a psicologia relegou o espaço quase que a um pano de fundo, né? Não porque se centrou somente numa perspectiva individualista e individualizante, não só por isso, mas porque até quando se fala de contexto social, parece que o contexto social orbita assim e não se dá na concretude de um espaço, né? Então, a Ana Paula Soares da Silva, que é da USP Ribeirão Preto, né, e é uma grande parceira que eu admiro muito, ela também tem trabalhado com o Milton Santos, né, e a apropriação do espaço, e um pouco do que ela fala também tem relacionado, tipo, o território, o pedaço de chão, ele traz aí todas as disputas, né? Se a gente pensa, todas as disputas interseccionais aí de classe, de raça, de gênero, de capacidade, né? Porque aí, voltando para o Milton Santos, né? O Milton Santos, ele fala que tem dois vetores que operam nos territórios, né? Que são as verticalidades, que são justamente essas que são externas ao território, mas que incidem de uma maneira hierarquizante, né? Pensando verticalidades mesmo de cima para baixo, né? Que aí a gente pode pensar como o mercado global do capital financeiro, da hiperexploração, incide nos territórios localmente. Aí tem um pouco a ver com isso que eu falei da construção das cidades, da periferização, né, da colocação da classe trabalhadora de uma massa, e aí considerando classe trabalhadora como a multiplicidade da classe trabalhadora, tá? Assim, inclusive informais, né? Das pessoas trabalhadoras nas periferias, morros e favelas, por exemplo, né? Aí no Brasil, necessariamente, a maior parte sendo população negra, né? Nesses territórios, e que coloca uma precariedade intencional nesses territórios. Então, é uma verticalidade que incide imprimindo já no princípio essa precariedade, porque de fato não é para as pessoas se moverem, é para elas se moverem para o trabalho, para elas terem favorecerem ao mercado econômico global, né? Claro que a relação ela não é um pulo tão direto assim, mas quando a gente pensa em verticalidade, tem um favorecimento a uma burguesia interna e tal, por isso que eu destaquei a coisa do capital, da dependência do capitalismo, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o próprio estudo ali do Ercílio com o Lupcínio, né, sobre mobilidade urbana de mulheres nas periferias de São Paulo, é muito nítido de ver assim, né, como o trajeto periferia-centro, majoritariamente executado por trabalhadores do sexo masculino, né, ele é muito mais ágil, o tempo, né, de deslocamento, ainda que seja um tempo considerável, né, porque em São Paulo as pessoas gastam quase 2 horas e meia de deslocamento diariamente, né, pelo menos quem vive em periferias urbanas. E aí, quando a gente vai olhar para a mobilidade urbana de mulheres que desenvolvem o trabalho de doméstico e de cuidado, muitas vezes, a maior parte das vezes, não remunerado, que significa levar a criança na escola, levar uma pessoa idosa no posto, enfim, todo um circuito que é realizado por mulheres, né, e que são o maior público da assistência social, né, a maior parte das pessoas usuárias da política de assistência social são mulheres, né, justamente nessa perspectiva de que é quem está, muitas aspas, mas encarregada, socialmente colocado o lugar de quem é a cuidadora da família, né? Então, a mobilidade dessas mulheres que envolve trajetos interperiferias, ela é muito pior. O tempo gasto é muito maior. Você tem uma dificuldade, por exemplo, com acessibilidade, seja para carrinho de bebê ou para uma cadeira de rodas, porque praticamente não tem calçadas, elas são desniveladas. Então, tem algo aí do cotidiano. Por quê? Porque esse trabalho de cuidado é de manutenção da vida. Ele não é. E principalmente se a gente pensar, sobretudo, o cuidado de crianças e de pessoas idosas, são justamente as pessoas fora da cadeia produtiva que favorece ao capitalismo mais diretamente, né? Então, a gente está falando de como isso é proporcionado pelo espaço local. E aí fica parecendo, né, na aparência mesmo, de que isso é não intencional, de que isso é uma ocasionalidade, né? Mas tudo é pensado intencionalmente, né? Se a gente pensa que o Estado, ele faz uma gestão do território, né, principalmente nos grandes centros urbanos, a gente está falando de algo que é feito intencionalmente. Então, por que que, na época da pandemia, por exemplo, tinha territórios que não tinha leito de UTI em São Paulo, enquanto os outros têm muito mais? E aí, quando você correlaciona com a expectativa de vida, está completamente relacionada a que condições de vida que as pessoas das periferias estão submetidas. Então, isso que eu falei da mobilidade, né? Então, um desgaste muito grande no transporte público, lotado, ruim, né? Tipo, com trabalhadores também precarizados executando esse transporte. A qualidade da alimentação, quando eu mencionei sobre desertos alimentares. E aí, uma população negra que é muito. Uma população negra que é. Que morre muito cedo por doenças evitáveis, né? Se houvesse um cuidado em saúde mais intensivo, e aí a gente tem uma precariedade dos serviços públicos em termos de, tanto pela condição de trabalho, mas também pela quantidade, né? E aí, em vários lugares, a gente está vendo também gestões por OS que tem precarizado ainda mais esse serviço. Todas essas condições que eu estou mencionando, né, tipo a falta de saneamento, você muitas vezes vive à beira de um córrego, o fato de as moradias são muitas pessoas dividindo o mesmo espaço, né, isso não afeta só a interação humana, mas também uma pessoa doente num espaço com pouca ventilação e muita umidade, é tipo, todo mundo vai ficar doente, é tipo, é muito, e eu não tô nem falando de Covid, eu tô falando de qualquer gripe, entende? Então, são várias condições que vão sendo impostas que, na verdade, elas, como se elas tivessem a coisa da necropolítica mesmo, sabe? De fazer morrer um pouquinho por dia. E isso tem a ver com as verticalidades. Por outro lado, o Milton Santos também destaca, aí que vem um pouco o que eu venho colocando da potência, é que são as horizontalidades, porque são justamente essa contrarracionalidade a esse tempo rápido dos atores globais, né? É uma possibilidade das relações de vizinhança, de afetividade e intersubjetivas que movimentam os territórios localmente. Por isso que eu estava dando esse destaque ao local, porque a gente tem visto como a possibilidade de articulação coletiva, ela de fato tem sido constantemente desmobilizada, né? E isso também é intencional, evidentemente, inclusive como um dos elementos da agenda neoliberal, né? A desmobilização da coletividade, dos sindicatos, isso tudo foi previsto, foi intencionalmente previsto, né? Então, a gente tem uma possibilidade de, as possibilidades de articulação coletiva, elas têm sido feitas, de fato, no âmbito local. Então, essas ações que eu destaquei seriam essas, que eu destaquei da Escola Feminista Bia Yala, Turismo de Base Comunitário, Agroecologia Urbana, as ações do Bloco do Beco com Arte e Cultura e tantas outras que vêm acontecendo, elas são possibilidades que se dão justamente nesse âmbito das horizontalidades, né? E aí, diante de toda essa compreensão, tanto eu quanto Raquel Diniz, inclusive a gente publicou um texto agora sobre Milton Santos, quanto Ana Paula, a gente vem nomeando da dimensão socioespacial da subjetividade ou subjetividade espacializada. Justamente porque não é possível a gente pensar uma dimensão de relação, de promoção de cuidado em saúde, de garantia de direito, de potencialização, de práticas coletivas, de processos grupais ou de qualquer ação que se dê fora do espaço. E aí, a perspectiva da territorialização, para mim, vai muito neste lugar também, né? Então, quando eu comentei contigo no bloco anterior, né, que para mim a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega num lugar é saber o que é que já existe naquele território, é um pouco isso. Vamos fazer a territorialização do lugar, né? E como dá para a gente trabalhar com muitas possibilidades a partir do território, de como a pessoa vive o espaço, né? Um pouco desse projeto do território de afetos tem a ver com isso, né? Da gente, poxa, dá para a gente trabalhar, por exemplo, caminhadas pelo território, né? Por exemplo, conhecer quais são os serviços, aí a gente tem, sei lá, dispositivos tecnológicos que podem nos ajudar nisso também, né? De conhecer os percursos que as pessoas fazem, ou de criar conjuntamente outras possibilidades de percurso na cidade, né? Trabalhar com mapas afetivos, por exemplo, né? Como intervenção. Ou também, por exemplo, tem um exemplo muito legal de experiência na assistência, de estagiária aqui na Grande Florianópolis, que foi um trabalho com um grupo de mulheres, né? E esse grupo de mulheres, ele era meio, a cada semana elas definiam um tema. Conforme, e aí a gente começou muito a instigar, assim, ó, esse ano foi o ano da última conferência, né? Que dessa prática que eu tô comentando. Esse ano a gente tem conferência, né? A gente tem uma mobilização muito grande, né? Inclusive em torno, pelo histórico da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, de pessoas usuárias do SUS serem um pouco mais ativas nas conferências, né? Mas na assistência social, pelo menos aqui nos lugares onde eu estive, a participação de pessoas usuárias, ela não é tão, digamos, participativa, né? E isso tem a ver com um processo de construção, porque ninguém do nada vai dizer, opa, tem uma conferência aqui. Às vezes as pessoas nem sabem do que se trata. Na disciplina de políticas públicas mesmo, eu dou uma aula de controle social, porque muita gente nem sabe do que se trata o controle social como mecanismo democrático participativo de incidência nas políticas públicas, né? E aí o último governo, né, também fez essa ação intencional de desmobilizar esses espaços mesmos, né? Então, se a gente pega uma galera mais jovem, a gente tem que, de fato, ensinar o que é o controle social, né? E aí, fiquei muito instigando, né, as estagiárias nesse sentido, né, de mobilizar para assistência e tal. E elas fizeram algumas intervenções que tinha a ver com a relação das mulheres consigo mesma e uma relação com uma imposição estética e tal. E no fluir do ano, elas começaram a falar sobre as conferências e aí começaram a dar digamos assim, plantar a semente da dúvida, né, nas mulheres de trabalhar isso também. E aí elas fizeram durante o grupo algo que foi muito interessante, que foi a partir do que surgia da necessidade delas. De, por exemplo, uma das mulheres dizia assim: ah, porque antes eu morava perto do CRAS, agora eu moro longe, para mim tá muito difícil vir aqui, né? Então poxa, o transporte público podia ser melhor, né? Aí um dia vinha uma fala assim, tipo, ah, o lugar que eu tô morando, o aluguel tá muito caro, né? E aí, conforme as estagiárias, elas foram captando, né? Elas foram unindo isso em torno dessa precariedade intencional dos territórios, que na verdade incide diretamente na vida cotidiana das pessoas. E aí elas começaram a trabalhar essa noção de cidade, né? Tipo, como é uma cidade, como é vivenciar a cidade. E aí elas fizeram como se fosse um mapa, né? Tipo, trabalharam um mapa afetivo das mulheres, dos lugares e tal, e um pouco de quais eram as necessidades delas cotidianas. E aí, quando elas colocam assim, tipo assim, aí num outro encontro elas pegam essas necessidades e tá. Vamos imaginar que a gente tem um dinheiro, um orçamento, né? Aí já fazer na linguagem, né, do que apareceria na conferência, o que é o orçamento, para distribuir entre as nossas necessidades. Aí elas meio que coletivamente iam construindo o que seria a cidade das necessidades, a partir das necessidades delas, que deveria ser assim que as cidades deveriam ser construídas, né? E aí, com o orçamento, aí elas vão se deparando que não tem dinheiro para tudo também, né? Aí tipo assim, ai, como é que a gente elenca então o que que é mais importante? E aí foram construindo isso. Início Nessa construção dessa cidade, a partir da necessidade delas, mas que também era semi-fictícia, né? Porque as necessidades são reais, mas a imaginação desse processo era uma fantasia, num sentido dessa potência de imaginar outro possível. Elas também se deparam, quando chega na hora do orçamento, com a limitação. E aí as meninas puxaram para esse, as estagiárias puxaram para esse lugar de discutir, de como o não investimento na política impossibilita a gestão de acordo com as necessidades, que o trabalho seja realizado de outro modo. Então, esse processo de construção, né, que eu enxergo muito como uma formação política também, ela possibilitou, aí quando teve as conferências, né, as conferências livres, aí elas estimularam as mulheres e, inclusive, a gente teve proposta oriunda desse grupo para a Conferência Municipal de Assistência Social, né? Então, veja que é um trabalho que dá para a gente partir totalmente do que tem disponível do território, o que queremos para o território e como também podemos incidir participativamente, por exemplo, numa conferência, né? Então, é um pouco nesse lugar também que eu digo da gente buscar horizontalidades, né? Até a ideia de solidariedade orgânica vem dessas horizontalidades para o Milton Santos, né? Porque é uma solidariedade que então vai nascer vai ser criada a partir de um uso comum de um mesmo espaço que nos leva a necessidades específicas e que também possibilitam criações específicas, né? Então, por exemplo, a lógica da partilha da comida, ela é sempre muito presente. Se a gente pensar durante a pandemia, quem mais fez distribuição de cesta básica foram as próprias pessoas dos territórios, né? Então, tipo assim, na época da pandemia, a gente estava participando, junto com o coletivo de mulheres da Noroeste, de uma ação no Jardim Perialto, né? Com uma associação de mulheres que se chama Associação Futuro Melhor, que é na ocupação lá do Jardim Peri, do Jardim Perialto, que estavam querendo fazer o deslocamento de famílias para conjuntos habitacionais, só que a quantidade de conjuntos que eles iam dispor não contemplava a quantidade de famílias que vivem hoje na ocupação. Então a gente foi trabalhar junto no sentido de fazer também o um mapeamento das famílias, né? Bater de porta em porta, assim, pedir licença, entrar na casa, conversar com as pessoas. E aí isso, assim, espaços super pequenos, que não bate sol, tipo assim, dias que não estavam frios, mas as pessoas todas agasalhadas por conta da umidade, né? À beira do córrego, uma série de precariedades ali e que, tipo assim, a condição que aquelas pessoas estavam, inclusive de trabalho informal, não possibilitava o isolamento, inclusive por essa densidade no mesmo espaço, quantidade de gente vivendo num espaço pequeno, né? O que que essas mulheres da Associação Futuro Melhor faziam? Elas criaram uma produção de máscaras para todas as pessoas que vivem no território. Então elas se reuniam e aí elas faziam a distribuição de máscara e articulando com outros territórios, né, com algumas organizações de outros territórios, conseguiam as cestas básicas e faziam essa distribuição para as famílias. Aí distribuía e distribuía também a máscara. No, na Zona Sul também, né, o Sarau do Binho, a Escola Feminista Biaiala. Foram duas organizações que se empenharam arduamente em conseguir e distribuir cestas básicas, né? E aí, junto com a cesta básica, mandava um livro, né? Porque, tipo assim, o livro também como essa interface com a arte, né? Tipo, a arte como uma necessidade humana, como outras necessidades. Então, eu acho que a gente olhar para o território, para além das verticalidades, e sim olhar para as horizontalidades, a partir dessa conceituação que eu fiz, ou seja, olhar para o território para além da. A gente precisa considerar a precariedade, mas olhar para além da precariedade no sentido de o que há de potência é também a gente buscar nessas horizontalidades as possibilidades de criação, porque daí o território deixa de ser apenas um espaço para fortalecer o mercado econômico global, fortalecer ou fornecer lucro, né? Assim, mas também para ser uma criação artístico-cultural e de solidariedades, né? E isso está completamente imbricado em quem as pessoas se tornam, numa constituição que se dá a partir de uma coletividade, de uma sociabilidade que é específica, que se dá em determinados territórios e que vai constituir sua singularidade, né? Então, assim, a forma como as pessoas se movimentam é radicalmente diferente, né? A partir dos espaços que vivemos. Então, por isso que para mim, assim, o território como uma categoria, né? Não só de análise, mas como fundamental para a compreensão, assim, das dinâmicas, né? Socioespaciais, relacionais, né? Eu acho que ela tem sido, ela é fundamental para a gente compreender, inclusive atuar, né? Porque daí vem de novo que eu mencionei da diversidade, né? Eu vou atuar com uma população ribeirinha, é completamente diferente, né? De eu fazer uma atuação num grande centro urbano. E a depender do centro urbano, dentro do próprio centro urbano, a gente vai ter diferenças também. Uma coisa é eu atuar pensando um espaço que é completamente plano. Outra coisa é eu atuar em morro, né? Em morro, dizendo montanha, né? As ocupações nas montanhas. Então, tudo isso vai determinando, isso também pensando em mudanças climáticas globais e a vulnerabilização a que algumas populações estão submetidas, vai incidir diretamente em quem serão os sujeitos, as pessoas usuárias da política pública de assistência social. Né? Tipo assim, aqui em Floripa, olhando para a cidade, dá para a gente prever quem serão os próximos flagelados e despossuídos, porque é tipo assim. Chove, alaga todo ano, isso já está previsto, já se tem uma sabedoria a partir da criação de tecnologias, a partir tecnologias de manejo do espaço a partir da chuva, né? Então, eu acho que tudo isso dá para a gente compreender muito com um olhar mais apurado. Para o território, sabe? Então, para mim, isso tem sido algo muito importante, assim, né? E também é tipo, como a gente cria espaço de convivência, né? Como é que eu vou fortalecer vínculos familiares e comunitários, se a gente não tiver minimamente aquele local que a gente pode se reunir, que não é necessariamente só dentro da casa de alguém, sabe? Tem algumas coisas assim que eu acho que dá para a gente pensar por isso que é pelo aquilo que é ofertado no espaço geográfico local, sabe?
Interessante que você acabou abordando uma das questões que eu pretendia colocar, que tem a ver com o controle social, né? Que, grosso modo, eu imaginei que esse debate sobre território ia implicar em alguma medida um contato com como a política pode se construir de baixo para cima, né? E aí, algo que você mencionou no bloco anterior, pensando nos trabalhadores do serviço, né? Uma reivindicação mais clássica, né? No sentido de se organizar no local de trabalho, né? Enquanto resistência à degradação das condições de trabalho, especificamente no SUAS, mas que se estende a qualquer categoria de trabalho, né? Então, tem aí uma tensão, né, nessa centralidade do local de trabalho enquanto potência para resistência a essas questões econômicas, né? Passo, e também essa questão do território como, quando a gente fala de baixo para cima, onde é o baixo, né? Pode ser o local de trabalho, pode ser o território, né? E eu fiquei pensando sobre a questão da política de assistência, porque muitas vezes também soa como esse não enraizamento das políticas, né? Essa construção que não emana a partir do controle social efetivo, muitas vezes leva a distorções, né? Então, queria que você pudesse comentar para a gente encerrar esse bloco, nessa dissonância, né? Porque essa ideia de baixo para cima vai desde, sei lá, a lógica leninista mesmo, de você organizar a questão do poder a partir do poder dual. Daria para pensar em questões até em termos não utópicos, né? De como que se constrói o poder frente ao estado atual, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o estado atual tem determinantes sociais de classe que são alheios, né, à população trabalhadora, né? Então, como que você pensa essa vitalidade que você enxerga, né, nesses processos territoriais e a efetividade de políticas que muitas vezes nos colocam na condição de estar, refúgio dos flagelados, né, de só tirar, né, a água do barco com um canequinho ali e um reinventar constante em que a máquina de opressão acaba não parando.
Eu acho que isso se relaciona com um pouco com aquelas contradições que você mencionou em outro bloco também, né? Que você me indagou nesse sentido. Que assim, eu fico pensando que nesse sentido da conferência, né? Que você está mencionando sobre uma organização desde baixo que seria do local de trabalho, né? Talvez. Né, algo que fosse muito potente seria uma organização de baixo, pensando um lugar comum, pensando um comum entre trabalhadores e população. Eu sei que existem reivindicações específicas, mas me parece que isso pode ser uma pista de um caminho, né? De pensar qual é o nosso território comum e que a gente pode produzir algo a partir de baixo, dos de baixo da assistência social, que seria essa junção entre pessoas trabalhadoras e usuárias da política. Por outro lado, aí eu acho que vem a contradição, né? Porque se por vezes as profissionais da assistência social podem ser lidas como o Estado que controla, que me concede o benefício, mas que também vai controlar como eu uso esse benefício, o que que eu devo fazer, né? E aí eu tô dando destaque a isso porque eu acho que acho que é isso, é um empobrecimento da política, né? E eu não tô falando isso num sentido de culpa, né? Até porque eu acho que não é nesse lugar, assim, a gente tem que pensar as responsabilidades éticas, né, do nosso fazer profissional. Mas, assim, a gente tem um empobrecimento da política quando ela somente é um espaço de atendimento que a gente não consegue ir muito além, né, daquele atendimento que vem sendo como pedido, né? Porque isso significa que eu tô somente esperando quem vem buscar o serviço, né? Então, para criar isso, eu acho que demandaria um grande trabalho, que eu não sei até que ponto isso é possível, principalmente quando a gente tem essa contradição de que o mesmo Estado que você representa, né, concedendo um benefício que para mim é importante, é o Estado da Polícia Militar, que promove chacina, né, que invade a minha casa sem mandato, que faz com que a minha experiência com o meu território seja atravessada pela violência, né, porque no território também vai ficar a marca disso, né? Tipo assim, você mata uma pessoa dentro da casa de outra pessoa, né? Como é que eu vou reivindicar um espaço num estado, né? Tipo assim, vou disputar o estado, né? Vou disputar a política pública, mesmo que a gente tenha o princípio da política pública como direito, mas eu tô apontando justamente essa contradição. Como é que eu vou disputar esse direito se esse direito é concedido por um mesmo Estado que, tipo assim, na primeira oportunidade vai prender meu filho, vai matar meu filho, né? Como é que eu vou disputar um Estado que só chega aqui para dizer que aqui é o lugar da violência porque eles também querem ser autorizados socialmente por todo o conjunto da sociedade a ser violento aqui, né? Tipo assim, quando a gente pensa os crimes de maio, a chacina recente, né, na Baixada, a chacina do Jacarezinho, tem tanta coisa. Poxa, a chacina do Jacarezinho, Rodrigo, assim, além de ser, assim, brutal, brutal de violento, né? Aí a população local constrói um monumento memorial, né, para lembrar as vítimas, e a polícia vai lá e destrói. Então, tipo assim, como é, a polícia é o Estado. Então, como é que a gente também vai construir esse comum nesse lugar? E aí, eu acho que tem uma outra contradição também, né? Que é, como é que a gente rompe com uma certa, vou chamar de barreira, nós, eles, que é construída entre nós, eles, no sentido de relação intergrupal mesmo, né? Nós, eles, entre trabalhadores e pessoas usuárias, sabe? Porque se eu tô falando da construção de um comum entre os de baixo, né, que são os que são precarizados na vida como um todo, em territórios vulnerabilizados, inferiorizados, subalternizados, e as pessoas que são de baixo no sentido da base do trabalho, né, da ponta do trabalho. Mas que, ao mesmo tempo, essas pessoas que são da ponta do trabalho, né? Aí é uma crítica às categorias, né? Não sei nem se é as categorias, mas assim, algumas formas de operacionalização da política, por vezes, reiteram processos hierarquizantes de saber e poder, né? De que eu sou, né, quem tem o conhecimento para intervir nesse lugar, né? Por isso que eu falei de um dos pilares básicos ser a gente partir da sabedoria local, porque quem diz que a sabedoria da ciência ela é mais importante do que a sabedoria popular, né? Quando Milton Santos fala, por exemplo, do território como base espiritual também, a gente tem várias produções de cuidado que eram pelas brechas, por exemplo, aqui em Florianópolis, pelas benzedeiras, né? Tem uma tradição de benzedeiras muito grande. Ou então de vários terreiros de religião de matriz africana, né? Ou até mesmo de igrejas, de comunidades eclesiais de base, né? De formações aí também a partir de várias igrejas evangélicas. São coisas que elas estão acontecendo, entende? O que eu quero dizer não é que a gente necessariamente tem que partir para isso, né? Mas essas coisas elas estão acontecendo. Então, como a gente lida com essas contradições de sou parte porque estou em contato dessa população, mas ao mesmo tempo não sou parte porque não vivo a dinâmica da vida desse território, né? Sou parte porque o trabalho hoje ocupa maior tempo da nossa vida, né? Então, tipo assim, você vai estar, muitas vezes as pessoas vão ter muito mais contato com as pessoas atendidas do que com os seus próprios círculos de redes afetivo familiares, né? Então, como é que eu faço parte disso, mas ao mesmo tempo não faço, né? Então, eu acho que tem algo aí dessa dinâmica relacional que ainda fica entre um nós e eles, né? Que eu não estou dizendo que, tipo assim, isso tem que ser rompido, mas se a gente está pensando numa reivindicação de um comum para pensando em processos de controle social, pensando em conferências, pensando numa participação democrática, aí é que eu acho que a gente precisava encontrar um comum, sabe? Porque daí é por algo que é para. Considerar as nossas diferenças para produzir um comum. Não é fingir que não existem as diferenças, que não existem as contradições. Mas como a gente tem uma possibilidade de construir conjuntamente, a partir dessas bases, dos diversos lugares que as pessoas vêm, né? Então, hoje, por exemplo, aqui em Florianópolis, imagino que em várias outras cidades, mas assim, estou falando daqui porque aqui é um lugar que a gente. Que eu tenho acompanhado mais de perto. A gente tem muita população imigrante. Muita, muita. Tipo, não dá para não considerar esse pessoal, gente. Como é que a gente vai fingir que as pessoas não estão aqui? Se praticamente, assim, tem uns dois, três CRAs que vão criar grupos para imigrantes. A questão da barreira da língua tem sido uma questão, né? Tipo assim, a pessoa só fala espanhol, a pessoa só fala inglês, né? Tipo assim. Veja, são desafios, entende? Tipo assim, como é que a gente vai transformar isso tudo sem levar essas coisas para um espaço de controle social, que é dizer a realidade do cotidiano do serviço. A realidade do cotidiano do serviço, ela não é só para a pessoa trabalhadora, ela também é para a pessoa que usa o serviço. Óbvio que para a pessoa trabalhadora ela vai ser muito mais intensa porque é ela que está ali respondendo pelos processos, né? É ela que está. Submetida ao que vem da política, né, nesse sentido. Mas acho que é um pouco nessa linha assim que eu consigo imaginar, sabe?
Estamos aqui agora no terceiro bloco do episódio 9 do podcast do PPAS com a professora Tatiana Minchoni. E, bom, professora, nesse terceiro e último bloco do programa, a gente costuma pedir aos convidados que, primeiramente, elenquem aí, né, dentro da sua produção, alguns trabalhos, um ou dois trabalhos aí que sejam importantes, né, para apresentar um conjunto de questões que você julga relevantes, né? Centrais é para como você tem indicado o seu papel. Você teria como nos indicar essas referências?
Sim, tenho sim. Inclusive, assim, ó, Eu vou fazer uma autoindicação. Primeiro, eu queria indicar o meu livro, que é o Saraus nas Periferias, Insurgência Poética nas Tramas Afetivas do Território. Porque eu acho que esse livro, ele congrega muito do que eu conversei contigo aqui, né? Tanto numa lógica, tanto em termos de caminho metodológico, né? Caminho da pesquisa, de pensar um plano horizontal de saberes, né? Então, um pouco nessa lógica de romper com uma hierarquia entre saberes. Então, eu produzi uma escrita utilizando, né, tanto filosofias, dispositivos analíticos teórico-metodológicos, né, da psicologia histórico-cultural, materialismo histórico-dialético, filosofia spinoziana, Milton Santos e tal, mas também fotos, mas também poesias das pessoas das periferias, né, que aí eu acho que é colocar tudo no mesmo plano de horizontalidade, que são formas de produção de saber que todas são válidas, né? Então, eu acho que em termos de forma tem um pouco essa pegada. Nesse livro também eu faço uma discussão sobre essa formação de cidade, de como pensar, olhar para o espaço também como esse lugar que a gente consegue fazer análises a partir de como está configurado socioespacialmente os territórios. Mas também aí adentro nessa discussão das horizontalidades para apresentar a potência da arte em territórios periféricos, que tem a ver com uma experiência com o coletivo Sarau do Binho, do qual eu faço parte, com a equipe de produção da Feira Literária da Zona Sul. Os saraus, né, eles são espaços de livre expressão humana por meio das linguagens artísticas, né, variadas. A poesia acaba sendo, estando muito ali à frente, mas que tem várias outras expressões. E aí é um espaço que possibilita um acesso democrático à arte, né? É gratuito, qualquer pessoa pode ir lá e apresentar uma obra, mas mais que isso, ela também vai ouvir muitas obras, ela vai ver muitas obras, então uma experiência estética que se coloca ali, a experiência estética considerando a potência da arte, né? No sentido, pensando aí em diálogo também com Vygotsky, com Rancière, com Humberto Eco, no sentido de a arte como uma obra aberta que sempre se completa na pessoa espectadora, né? Então, isso significa que existem múltiplas possibilidades, né, de afetação com uma obra de arte e que, inclusive, a arte como uma potência de abrir para o campo imaginativo, eu já destaquei anteriormente, né, a imaginação como um processo psicológico complexo fundamental para a gente vislumbrar outros mundos possíveis, né? Então, tem um pouco dessa relação de como a arte, não só como expressão humana, mas como essa possibilidade de imaginar outras possibilidades que não as imediatamente postas, né? E que aí a imaginação vai movimentar a criação. Então, tem também um pouco dessa discussão sobre a arte e a apresentação do próprio sarau, assim, que para mim é um encantamento, eu adoro, adoro muito. E também falo da Feira Literária da Zona Sul, né? Porque a Feira Literária da Zona Sul também tem toda uma valorização, assim, do que é produzido no território local e, ao mesmo tempo, né, de projetar outros futuros em diálogo com pessoas externas ao território, né? Então, a gente já levou a Conceição Evaristo, Mia Couto, Ana Maria Gonçalves, né, Milton Hatum, o próprio Krenak, a gente já teve uma série de diálogos, né, a partir da Feliz, e é sempre dialogando com as pessoas do território, né, que é também colocando esse lugar da produção do conhecimento e sempre pensando a arte também como uma perspectiva de cuidado em saúde, como necessidade humana fundamental, né? E aí eu acho que isso é muito importante, porque pensando uma atuação na assistência, né, que eu acho que aí eu queria indicar um outro livro que é um livro, deixa eu pegar ele aqui um segundinho. Um outro livro que saiu recentemente, que é esse aqui organizado que chama SUAS, A Psicologia no Sistema Único de Assistência Social, Fundamentos, Desafios e Horizontes Teórico-Metodológicos, que uma das organizadoras é a Beatriz Brambila. E nesse livro aqui tem um capítulo da Badr Savaia, junto com Flávia, não, junto com Juliana e Gláucia, né? Que elas falam da alegria como resistência. Também aí alegria pensando, alegria, né? Afeto de alegria como aumento da potência de ação a partir do fundamento spinoziano, né? Que aí eu acho que é uma outra obra que... eu estou destacando esse capítulo, mas ele é gigante, esse livro. Tem inúmeras experiências interessantes, assim, para quem está no SUAS, vale muito a pena, porque também é super atual, super atual. Acho que é uma obra muito legal. Acho que tem algo que... Tem mais duas coisas, assim, que eu queria indicar, que é... A gente só consegue trabalhar com arte se a gente experimentar esteticamente as obras. Então, precisa, né? Precisa ler literatura, né? A literatura, ela também, né, auxilia essa imaginação de outros mundos possíveis, né? Tem um autor que fala, acho que é Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele fala... O livro é uma passagem só de ida, uma coisa assim, né? Porque justamente essa possibilidade, né? E também essa elaboração que a literatura possibilita. Então, tem uma obra, né, da Ana Maria Gonçalves, que eu adoro demais, que é Um Defeito de Cor, que é, para mim, assim, uma literatura muito, né, da realidade brasileira, da história brasileira. De ler muita poesia. O Binho, ele fala uma coisa que eu acho interessante, né? Tipo assim, como é que a gente põe a poesia no dia a dia, né? Tipo assim, eu me coloquei que cada vez que eu ia ao banheiro eu ia ler um poema. Então, tipo assim, esse modo também de como a gente cria estratégias para que a arte esteja presente na nossa vida, né? Porque, tipo, veja, ela não é... A arte não pensada só como algo para intervenção, sabe? Ela não é mecanismo de intervenção, a arte, né? Ela pode ser muito potente enquanto linguagem, né? Enquanto no trabalho com diversas populações, mas ela não é instrumento, porque você não tem como imaginar o que pode ser, né? Então são apostas, né? E aí eu acho que tem recursos que nos ajudam, porque aí a gente também aprende, né, um pouco de como é nossa experiência, tipo, quando a gente vive uma experiência estética e como a gente pode proporcionar experiências estéticas. Isso foi algo que eu aprendi muito com a Andrea Zanelli e com a Kátia Marreire, né? A importância da gente propiciar experiências estéticas, né? Então, algo que eu faço na disciplina de políticas públicas, por exemplo... eu pego o livro da Helena Silvestre, que eu já mencionei aqui, né? Agora eu não estou com exemplar, mas chama Notas sobre a Fome. Ela tem outros livros, tem Poemas de Recordação, tem Cochichos de Amor e Outras Histórias. Ela tem vários livros publicados, né? Vale dar uma conferida na editora Chai Popular, assim também como no selo Sarau do Binho, que a gente tem várias publicações de artistas, né, que compõem o coletivo Sarau do Binho. E a Helena, ela tem esse livro que chama Notas sobre a Fome. Então, o que eu faço é que todos os dias, no início da aula, a gente lê em voz alta uma nota, né? Tipo assim, agora é hora de desligar o celular, de desligar tudo, para a gente ler essa nota. E aí, o que, que te afeta, né? Porque, para quem nunca viveu experiências... como as quais ela relata, que tem muito mais a ver com o puro suco do Brasil, com a maior parte da população brasileira, e a gente sabe que quem chega na universidade pública, ainda que esteja bastante diversa, graças às políticas de ações afirmativas, ainda tem um grande contingente na universidade que é de pessoas privilegiadas socioeconomicamente, né, historicamente aí, Então, isso provoca algumas experiências que deslocam, né? E aí eu acho que tem um pouco desse aspecto da arte de tirar a gente, né? Interromper o cotidiano, de provocar um curto-circuito nas emoções, como diria Vygotsky, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Deixa eu ver o que mais. Em termo, é isso, assim, ó, poesia, literatura, música, né? Ir a um teatro, ver exposições de obras de arte, né? Tudo isso, ir numa apresentação de circo, né? Eu acho que são elementos que nos auxiliam a gente ter mais repertório para imaginar e mais repertório para criar, né? Então, possibilidades, às vezes, é como eu disse, a gente pode aprender com a experiência, né? Então, a gente aprende com a experiência e consegue também inventar, às vezes, formas de intervenção que se dão nessas experiências, né? Então, acho que. E o Milton Santos, né? O Milton Santos, acho que o Por uma Outra Globalização é o último livro dele, mas que é um livro que eu acho que é um pouco mais didático, né? Tem alguns outros que têm algumas conceituações que são um pouco difíceis para gente que não é da geografia, né? Tem um outro livro dele também que eu gosto bastante, que é O Espaço do Cidadão. Eu acho que esse livro é um livro muito legal também. E eu tenho gostado muito também de ler. Eu gosto muito de ler assim como cabeceira, né? É o Manuel de Barros, que eu acho que Manuel de Barros ele fala do desaprender 8 horas por dia, né? Que nos ensina. E eu acho que é importante isso também, esses deslocamentos, né? Então, eu acho que são algumas inspirações aí, né? Para a sala de aula também tenho lido muito Bell Hooks, né? Que eu acho que ela nos ensina muitas coisas, assim, né? Inclusive tem um livro dela recente ensinando comunidade, que é muito legal, assim, né? Que é pensando numa perspectiva também de como nós somos nossos, como construímos comunidade pensando nossos lugares enquanto pessoas educadoras, né? Então, acho que mais ou menos é por aí algumas indicações que eu teria. Ah, me lembrei. E tá saindo um livro agora, um livrão, que foi organizado pelo Tadeu e pelo Pedro Henrique, que é De Frente para o Quarto de Despejo, que são contribuições do pensamento social brasileiro à psicologia. E nele, eu e Raquel Diniz escrevemos um capítulo sobre o Milton Santos, que é pensando aí, então, uma psicologia espacializada e cidadã, né? Então, é um livro que ainda está em pré-venda, né? Mas que tem vários outros. Tem, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, tem Darcy Ribeiro, enfim, tem vários outros capítulos, assim. Tem uma grande produção. E eu acho que esse livro é um livro bem interessante também, da gente pensar possibilidades, de interlocução, né, com saberes para além da psicologia.
Professora, eu queria agradecer imensamente a conversa de hoje, foi bastante rica e diversa, né? E para manter o curto-circuito ativo, né? Se você puder, para encerrar a nossa conversa, ler um poema para a gente.
Eita, posso? Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Ah, eu acho que eu vou ler um do Manuel de Barros, que é um que tá na abertura do livro. Né? Desse livro meu do Saraus nas Periferias, que é: a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam. Eu gosto muito desse texto, que eu acho que provoca provoca um pouco isso, né, da gente pensar a partir de outros lugares de sabedoria, né? E aí, como você me fez essa provocação do poema, nem estava imaginando que isso ia acontecer, mas aí eu vou então ler um poema que eu fiz também a partir da minha experiência como pessoa, né? Porque eu deslizei assim de alguns lugares, né? Pessoa espectadora, pessoa pesquisadora, pessoa componente do coletivo Sarau do Binho, e foi nos encontros com o Sarau do Binho, né? Com as muitas pessoas que compõem esse espaço-tempo, que eu criei esse poema, que é assim: pisco afeto, pisco rua, pisco beijo, pisco tchau, pisco noite, pisco molhado, pisco saudade, pisco mar, pisco novo afeto, pisco, pisco. Sabe qual é o problema? Eu me apego fácil às pessoas, ou melhor, aos afetos que me provocam, e vou ficando por aí, espalhando pedaços onde vou, nos lugares onde pisco, quase me derretendo entre os dentes de um garfo, como se fossem possíveis afetos tão simétricos e lineares. Prefiro aqueles que chegam como agonia no dedão do pé, junto com o farfalhar das borboletas no esôfago. Tem encontro que só falta escapulir na pele. Sente? É isso.